Android versus iOS. Eu tava pensando no final de semana, eu quero gravar sobre música. Aí eu tava preparando a pauta e tava lembrando de como era antigamente, quando você comprava música e aquela música era sua. Hoje, talvez o mercado de música seja o que tá mais migrado pra esse futuro. Hoje em dia, quando o assunto é música, você não tem mais fidelidade. Você tá no Spotify, quer saber? Mês que vem eu vou usar o Deezer. Agora eu vou usar o Apple Music. Você consegue migrar tranquilamente entre as plataformas, tranquilamente entre aspas, porque você vai ter que migrar suas playlists, um algoritmo de uma melhor do que a outra, interfaces diferentes, tem os seus percalços, mas no final das contas, você pode usar qualquer um dos serviços indistintamente, vai ter uma diferençazinha de música, mas no geral, você não tem mais fidelidade. A música tá resolvido. Isso não tá resolvido, por exemplo, em livro, né? Quais são as opções de livro que você tem? Falando de livro digital, claro, você tem o Kindle, você tem Google Play, você tem iBook. Só que você não consegue migrar de um para outro. Você até pode, não, esse livro aqui tá mais barato na Google Play, vou comprar no Google Play. Não, o preço melhor tá no Kindle, vou comprar no Kindle, ok? O Kindle, ele é multiplataforma, acaba talvez sendo o preferido, mas tem um DRM e você tá preso. Tudo bem, tem um Kindle Unlimited, mas eu não posso abandonar o Kindle e usar só a livraria do Google Play, ou usar só a iBook Store. Eu tô preso. Vai chegar um dia que a gente vai ter streaming ilimitado de livro. Cox, isso não vai acontecer não, porque a pessoa vai baixar o livro e vai parar de pagar. Aconteceu isso com a música? Tá acontecendo isso com o Netflix? Né? Então eu comecei a pensar assim, que conteúdo seria necessário para que um usuário Android, você não, você que tá aí com o iPhone, eu sei que vai sair 8, independente da cara dele, você vai comprar. Mas pro usuário Android padrão, que conteúdo seria necessário? Quando eu falo conteúdo, é mídia. Eu coloquei essa pergunta nas redes sociais e a resposta foi muito pro lado de funcionalidade. O que eu tava imaginando era o seguinte, acredito hoje que, bem entre aspas, tá? Todo mundo assina HBO Now ou uma TV a cabo. Todo mundo quer assistir Game of Thrones, ok? A coisa é viral, você foge das redes sociais porque você não quer tomar spoiler quando você não assiste. Na segunda-feira a galera tá comentando sobre Game of Thrones, então você, entre aspas, precisa ver. Tem todo um hype ao redor de Game of Thrones, mas a minha proposta é, e se a Apple fizesse Game of Thrones? Você compraria um produto Apple só pra acessar esse conteúdo? O que que seria preciso? Não, se tivesse só aquelas exclusividades de música, Anitta, né, que agora tá na moda, Anitta é exclusiva da Apple, compraria um iPhone, até algo com um volume maior. Não, todos os filmes da Marvel, se a Apple fizesse, aí sim eu compraria um iPhone, porque a única maneira de você assistir os filmes da Marvel seria pela plataforma da Apple. Coca, mas tem cinema. É um exercício de imaginação. Você não assiste Demolidor única e exclusivamente na Netflix? Ter uma Netflix no modelo Netflix resolveria pra você, assumindo que Netflix só tocaria no iPhone? Enfim, responde aí. Manda um direct lá no Instagram com que conteúdo de mídia, seja música, filme, livro, algo que a Apple teria exclusividade e que faria você comprar um iPhone. Mas aí, como a resposta acabou indo para um lado mais técnico de funcionalidade, eu voltaria, a garota sem feeds, eu voltaria pro iOS se a Apple desse mais liberdade para os usuários fazerem aquilo que quiserem. O dispositivo é deles, eles que façam o que quiserem com os seus arquivos, com os seus dados. Teria que permitir a livre circulação de informações entre aplicativos de terceiros, além de um sistema de gerenciamento de arquivos de verdade. Já o Vlad disse que o iOS melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas ainda assim continua sendo bastante limitado quando você compara com o Android. Para completar, o ex-VP do Google, o Vic Gandotra, aqui se afastou do Google, né, para se dedicar à família. Lembra da história? Coisa de uns 4 anos. Ele, no final de semana, teceu elogios para a câmera do iPhone 7 Plus, o efeito de retrato, e ainda massacrou. Eu nunca usaria um Android para foto, né? Se você realmente se importa com fotografia, você precisa de um iPhone. Agora, se você não se importa em estar alguns anos atrás, quando o assunto é fotografia, aí sim você compra um Android. E aí vou encarar algo tenso, né? Android versus iOS. Qual que é melhor? Fight. Essa questão da câmera, sim, é uma verdade. Isso não tem nem discussão. Por que isso? Hoje, a câmera mais avançada, eu acho que é a do S8. Só que a câmera do S8 só funciona dentro do universo da Samsung. A Samsung, quando bola um hardware ou qualquer coisa do tipo bacana, tem que bater na porta do Google e falar, Google, isso aqui é legal, hein? Coloca isso no sistema. E até o Google colocar isso no sistema como uma API, lá se vão anos. E acaba também que cada aplicativo precisa interagir do seu jeito com a câmera. Enquanto no iOS, você chega pra API e diz, câmera, eu tiro uma foto aí, faz um vídeo, qualquer coisa do tipo. No Android não é assim. Você tem a mega câmera do S8 que funciona muito bem na câmera nativa do S8. Mas quando você abre um outro aplicativo, aquele aplicativo não tá usando os benefícios que a Samsung bolou. Ele tá usando aquela câmera nativa do Android que é fuê. Bem entre aspas, é como se o próprio aplicativo tivesse que construir a sua câmera pra usar, a API de câmera pra usar. O efeito disso na prática, você pega pra assistir um vídeo lá no Instagram. Se ele perde o início, pode ver que foi gravado num Samsung, porque o Instagram, até abrir a câmera e iniciar a gravação, tem um lag. No iPhone, não tem esse tipo de problema. Pô, Coca, mas eu já vi um vídeo seu que eu perdi o início. Tô usando o beta, fiz uma viagem recém pra tirar foto, era quase 5 minutos, assim, tétrico, porque tudo tá mais lento. Mas, via de regra, no quesito câmera, o iOS leva. Aí você vê o que é importante pra você. No quesito velocidade, performance, né, se fala muito disso, isso aí é tenso. Porque o Android, ele não tem as restrições de segurança que o iOS tem. Isso significa que o Android consegue ser mais rápido. No final das contas, o Android ele é mais rápido do que o iOS, porque não tem as restrições de segurança, criptografia. Então, não é poder de fogo, aqueles aplicativos que medem a capacidade de processamento. Tô falando no dia a dia. No dia a dia, se você pegar aplicativos iguais, o Android tende a performar melhor. Por quê? Porque o disco é mais rápido, o processamento é mais rápido. Obviamente que eu tô comparando hardwares mais ou menos iguais. Não vai comparar um iPhone 7 com um Android de entrada. Não, pega ali algo, né, mais ou menos igual em termos de hardware. Também não pode ser um Android muito velho, porque o Android velho, ele vai acumulando lixo, né? Android, nesse aspecto, ele é meio PC, né? O Windows não vai ficando lento com o passar do tempo, não tem que formatar de tempos em tempos. O Android tem um pouco disso. Então, aparelhos modernos, recentes, a performance vai pro lado do Android. O problema fica na GPU. A parte de GPU do Android é fuê. Já do iOS é bacana. Por isso que você vê naqueles vídeos de comparando performance de um com outro, você vai ver que o Android ele começa a ganhar quando é aplicativo normal, ele começa a ganhar quando o aplicativo usa muita GPU, e aí um game, por exemplo, o Android começa a perder. Um ciclo de teste mais ou menos padrão hoje em dia, abre aplicativos e jogos, e depois reabre de novo para ver cache e um pouco de multitarefa. O Android vai ganhar nessa segunda volta, questão de multitarefa, questão do acesso a disco, vai ganhar nos aplicativos de CPU, de processamento. Agora, quando for GPU, quando for parte gráfica, aí o iPhone deslancha. Pode reparar, se você selecionar só aplicativos, sei lá, de produtividade, que tem nas duas plataformas, fizer um comparativo, o Android ganha. Não fizer o segundo ciclo, o Android também vai ganhar. Se fizer só de jogos, aí o iPhone vai ganhar. E o que esses duelos de velocidade nos vídeos fazem é misturar aplicativo com jogos, e aí depende do resultado que eu quero, né? O que, que eu quero? Quero que o iPhone ganhe ou quero que o Android ganhe? É só brincar nessa balança de aplicativos versus jogos. Então, lembra daquele papo ideal de qual é o Mac? Aliás, tem que falar de iMac, né? Naquela história eu não falei de iMac. Qual é o smartphone ideal pra você? Android ou iPhone? Se você prioriza produtividade e você não quer se meter na seara de automação, porque o Android você não tem automação, você tem integração, mas não tem automação. No iOS você não tem tanta integração, você precisa fazer as automações para deixar tudo azeitado. Então, digamos, você não é um usuário hard, mas quer produtividade, Android é o que você precisa. Você quer uma câmera, importante para você é uma câmera, aí você já vai pro iPhone. Você quer comprar um aparelho e ficar com ele 2-3 anos, sabendo que vai funcionar, vai ter atualização, iPhone. Jogos, iPhone. Ah, qual que eu quero? Bateria. Bateria é difícil de medir porque tem aparelhos com diversos tamanhos de bateria no universo Android. No iPhone você não tem diversos aparelhos, dois modelos, o padrão e a versão Plus. Você não teria capacidade de escolha, mas em termos de performance, a bateria do iPhone desempenha melhor. Mas não necessariamente que o iPhone vai ter uma duração maior, depende da capacidade da bateria. No quesito liberdade, sim, no Android você tem liberdade, você pode colocar os seus arquivos. No iOS 11 isso muda um pouco, porque você vai conseguir colocar arquivos. Obviamente não vai ser colocar aqui um torrent para baixar, não vai ter a abertura, aí é Android. Em linhas gerais, tá aí o duelo Android versus iOS. E não se esquece de dar um pulinho lá no Instagram, no direct e no @cocatechpod e me mandar qual conteúdo exclusivo você, que é um usuário Android, faria com que você migrasse para iPhone independente do preço. Cocatech.